As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A população da freguesia da Sabaxeira tem vindo a sentir há já algumas semanas dificuldades no abastecimento de água. A situação foi confirmada à Hertz pelo Presidente da Junta, António Graça, que refere que o problema tem sido minimizado com recurso a caminhões cisternas que diariamente se deslocam à freguesia para abastecer os depósitos. O autarca lembra que esta dificuldade, que já se verificou noutras ocasiões, resulta do abastecimento a partir da captação da Mendacha, cuja água é extremamente calcária e que vai por isso obstruindo a canalização. António Graça revela ainda que há já a garantia que o projeto para uniformizar no Conselho o abastecimento de água a partir da EPAL vai mesmo avançar, processo que irá resolver em definitivo o problema.
Aquilo que me foi dito pelo diretor da Teja Ambiente e numa reunião confirmada pela senhora presidente do município, é que neste momento o projeto já foi aprovado de pôr todo o concelho através da EPAL, a receber água através da EPAL, e digo todo o concelho porquê? Porque a parte que falta é abastecida pela Mendacha. Estamos a falar da freguesia da Sabaxeira, freguesia de Carregueiros, Madalena Veselga, Paial. Penso que neste momento serão só estas. E aquilo que acontece é que as freguesias que são abastecidas pela Mendacha, a água é muito calcária e dá cabo das canalizações todas. Eu tenho locais onde em 3 anos já foram substituídas 2 vezes canalizações, nos quais um deles até foi notícia, porque foi cerca de 0,5 km de tubagem. Quer dizer, foi uma altura em que a freguesia teve quase 15 dias aí sim, sem água, e teve com um caminhão cisterna estar em algumas localidades que estavam afetadas, para que as pessoas pudessem ter água, porque não se podia abrir as canalizações porque tinha arrebentado a conduta principal. E isto tem a ver com calcário, e até que não esteja resolvido, outra solução não há. E então aquilo que me foi dito agora da última vez foi que já está tudo pronto. Agora vamos ver, isto, o Covid atrasou uma série de coisas, vamos ver como é que quanto tempo é que vai demorar para que isto, todos os processos que têm que ser sejam ultrapassados para de uma vez por todas poder ir para a obra, e ainda vai demorar porque estamos a falar desde ali da Churumela, se não me engano, até ao Casalinho, a Sabaxeira. É uma obra bastante avultada, bastante grande. Assim que isto estiver feito, a partir daí, podemos dizer que quase todos os problemas estão resolvidos, porque depois vamos ter o problema a seguir, que é a água da EPAL. É ao contrário, em vez de ter calcária, é pouco calcária, e todo o calcário das canalizações vai se soltar. E aí vai haver entupimentos por tudo quanto é sítio. E as canalizações vão ter que ser todas mudadas. Neste momento, o mais importante seria mesmo deixarmos de ter a água da Mendacha, e a água da Mendacha vai ficar só para situações de emergência.
As últimas 24 horas não registaram qualquer caso de infecções por coronavírus no Médio Tejo, algo que já não acontecia há algum tempo. E as boas notícias não se ficam por aqui. Houve registro para 2 altas, precisamente de 2 senhoras residentes no Conselho de Tomar. Ou seja, até esta altura houve 288 casos confirmados na região, 121 dos quais ainda ativos. Os conselhos do Médio Tejo com maior número de casos ativos são Lorém, com 39, Torres Novas com 34 e Abrantes com 24. Pelo contrário, há conselhos como o de Vila Nova da Barquinha, Constância, Tomar e Sardual, que não têm qualquer infecção em curso. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 89 infecções e 50 recuperações. Torres Novas, 59 casos, 19 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 44 infectados, dos quais 20 já estão curados. Em Trocamento, 31 infecções e 22 recuperados. Tomar, 24 casos, com 20 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 19 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Mação, 7 infecções e 1 recuperado. Vila Nova da Barquinha tem 7 casos, todos eles dados como curados. Constância, 3 infecções, também já elas todas recuperadas. Ferreira do Zêzere, 3 casos, 2 dos quais já recuperados. E Sardual, com 2 casos, ambos recuperados.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, deteve, no dia 1 de julho, um homem de 52 anos de idade pelo cultivo de estupefacientes. Foi em Ferreira do Zêzere, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de 2 meses. Os militares da Guarda apuraram que o suspeito tinha uma pequena plantação de cannabis dissimulada entre outro tipo de vegetação, numa área anexa à sua residência. No seguimento das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária que culminou na apreensão de 18 pés de cannabis e na detenção do suspeito.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar entendeu por bem não avançar para o prolongamento da isenção do pagamento de terrados, uma benesse que tinha sido concedida aos comerciantes durante os meses de abril, maio e junho. Apesar das críticas do Partido Social Democrata, em especial do vereador Francisco Madureira, que pretendia que o município estendesse este apoio, a verdade é que o executivo do PS se mostrou irredutível. Hélder Henriques, vereador com responsabilidade no Pelouro de Mercados e Feiras, quis recordar que o mercado de Tomar, ao contrário de outros da região, esteve em funcionamento no chamado período de confinamento, exceção feita às segundas e quartas-feiras, admitindo ainda que as receitas dos terrados, ainda que não sejam consideráveis, não deixam de ser importantes para a Câmara.
Quando foram implementadas as medidas de contenção, a partir do dia 18 de março, foi nossa preocupação que o mercado não encerrasse. Por uma questão de organização, tivemos 2 dias... por semana em que o mercado fechou, à segunda e à quarta-feira, tendo começado a abrir à quarta-feira, no dia 3 de junho. Acontece que esse pessoal que opera no mercado teve isenção no mês de abril, maio e junho. Portanto, esteve isento do pagamento dos terrados. A feira semanal, ou o mercado semanal, como habitualmente lhe chamamos, esteve suspenso até abrir no dia 8 de maio com os vendedores de plantas. Seguindo-se os fazendeiros, depois os animais vivos, portanto as aves, e ultimamente no dia 12 de junho foi aberto em pleno. Também esses não pagaram terrado, portanto estiveram isentos do pagamento de terrado. Ora bem, é curioso que os operadores do mercado nunca deixaram de ter um mercado para trabalhar. Portanto, estiveram a operar e a custo zero, portanto, sem ter necessidade de pagar, uma vez que estava suspenso o pagamento. Entendeu-se que, a partir de agora, porque isto também é importante para o município, as receitas, quer queiramos, quer não, e não é que sejam volumosas, mas advém do mercado algumas receitas, é certo que tem que ser retomada pouco e pouco, portanto, ser restabelecida pouco e pouco o funcionamento do mercado. Daí, não se achar ajustado continuar com as isenções dentro do mercado municipal, uma vez que tivemos 3 meses em que os operadores estiveram a operar e não tiveram que pagar, fosse o que fosse, ao município.
A época balnear na Praia Fluvial do Agroal teve início nesta quarta-feira e prolonga-se até 15 de setembro, o período em que será possível desfrutar do património natural de inestimável valor, com toda a segurança, já que o município de Ourém desenvolveu todos os procedimentos necessários para o cumprimento integral das normas e recomendações em vigor no âmbito do combate à disseminação da Covid-19. O acesso à Praia Fluvial do Agroal está limitado à presença de 200 pessoas em simultâneo, controle realizado no acesso ao recinto que se encontra delimitado e que conta com funcionários municipais e seguranças contratados para avaliar permanentemente a lotação do espaço através da atribuição de pulseiras aos visitantes. O acesso aos estabelecimentos comerciais instalados no Agroal é feito através de um corredor criado para o efeito, não carecendo do uso de pulseira. A lotação definida pretende salvaguardar regras de distanciamento social em vigor e a Câmara Municipal definiu ainda regras rigorosas de higienização das casas de banho e balneários, além da desinfecção regular das zonas onde se concentram mais visitantes. o uso de máscara de proteção individual é obrigatório e as normas de acesso à praia fluvial do Agrobal estão disponíveis em vários pontos deste espaço natural, assim como informações sobre a lotação da estrutura a cada momento. Os frequentadores da praia fluvial do Agrobal poderão também instalar a aplicação móvel InfoPraia, desenvolvida pela Agência Portuguesa do Ambiente, que disponibiliza em tempo real a lotação do espaço e de todas as praias nacionais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Bel Santos, docente e ex-diretor da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, apresentou no início desta semana a sua candidatura à presidência do Instituto Politécnico de Santarém. Respondendo ao desafio que lhe foi lançado internamente, entendeu reunir as condições, tendo em conta o seu percurso pessoal, profissional e de participação nos vários órgãos da Escola Superior de Desporto de Rio Maior e do Instituto durante quase duas décadas, para construir uma liderança que promova a participação e a cooperação interna e externa, condições essenciais para dar uma perspectiva de futuro num momento crítico para a sobrevivência da instituição. Sob o lema Participar, Cooperar e Desenvolver, Abel Santos escolheu a equipa com que se propõe trabalhar internamente, sinalizando não só os imperativos da contenção financeira que se impõe a uma instituição com um passivo da ordem dos 2,5 milhões de euros, como também a necessidade de valorização das pessoas que integram o Instituto Politécnico de Santarém e de dar visibilidade à vitalidade existente, desfazendo uma percepção negativa, em muitos casos injusta, que a sociedade e principalmente a tutela faz da instituição.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O processo de migração da rede de televisão digital terrestre vai recomeçar no dia 3 de agosto, sendo que a região do Médio Tejo será uma das regiões abrangidas. A migração da rede de TDT, necessária para se proceder à libertação da faixa dos 700 MHz para o 5G, termina em 12 de dezembro e abrange a alteração de mais de 180 emissores. As pessoas que não conseguirem ressintonizar os equipamentos podem ligar para a linha telefónica gratuita 800-102-002, disponibilizada pela Anacom. Caso não consigam fazer a sintonia dos equipamentos por si ou com a ajuda prestada através do número gratuito, a Anacom agendará uma visita à casa da pessoa por técnicos devidamente identificados para proceder à sintonia de forma gratuita. Nota para as explicações de João Cadete de Matos, o presidente da Anacom, que fundamentou esta migração em declarações prestadas à Hertz.
Esta mudança acontece pela necessidade de libertar a frequência em que hoje é transmitida grande parte do sinal dos canais gratuitos que estão na TDT, portanto os canais da RTP, da SIC e da TVI, também o canal do Parlamento. Esses canais hoje, portanto, são transmitidos em todo o país através de frequências que vão ser necessárias para a quinta geração móvel. Estamos a falar de uma gama de frequências que são os 700 MHz. Esta mudança acontece em toda a Europa, portanto é um programa coordenado a nível europeu, uma vez que se trata de uma libertação de frequências que é necessária, como disse, para o 5G em todos os países. Enfim, no caso de Portugal, como temos fronteiras com Espanha e com Marrocos, tivemos que fazer uma coordenação da libertação destas frequências. Tinha tido no dia 27 de novembro um primeiro exercício piloto, uma primeira mudança que aconteceu no Conselho de Odivelas, numa antena no Conselho de Odivelas, que serviu de piloto, e no dia 7 de fevereiro iniciou-se a mudança pelo emissor de Sines, e depois todo o Algarve, e teve a decorrer o Alentejo, e vai continuar pela zona oeste e aqui pela zona junto ao Tejo. Esta mudança, enfim, foi comunicada a todos os cidadãos portugueses, portanto a Anacom enviou uma carta a todas as residências, também a todos os estabelecimentos comerciais, informando deste processo, acompanhada de um folheto que também foi enviado para casa a todas as pessoas e que eu tenho aqui comigo, e que fala precisamente deste processo de mudança. O ponto principal que nós temos tido a preocupação de fazer chegar a todas as pessoas que veem televisão digital terrestre é em que é que esta mudança consiste. E esta mudança consiste no facto de que, havendo esta mudança da frequência, haverá um determinado dia em que quem tenha as suas televisões ligadas aos canais da TDT, o seu televisor ficar a negro. Portanto, vai ficar sem imagem e vai aparecer no ecrã em muitos dos televisores a informação de que não tem sinal. Bom, e esse é o momento em que o utilizador vai ter que agarrar no comando da televisão ou no comando da caixa descodificadora, a set box que faz nas televisões mais antigas, que ainda não são televisões digitais, a transformação do sinal, vai ter que pegar nesse comando e fazer uma nova sintonia, que nós recomendamos que seja uma sintonia automática.
O Espaço M já chegou na ação no âmbito do Projeto Maria, Estratégia Integrada de Intervenção na Área da Violência Doméstica e do Género, no Médio Tejo. Foi desenvolvido e implementado um protocolo com vista à existência de uma resposta intermunicipal e integrada para a problemática da violência doméstica e de género na região do Médio Tejo, que abrange os 13 municípios. Já em junho de 2019 tinha sido assinado entre os 13 municípios e a SIG o Protocolo de Cooperação para a Igualdade e Não Discriminação Nova Geração, que prevê intervenção em três grandes áreas: a promoção da igualdade entre mulheres e homens, prevenção e combate de todas as formas de violência contra as mulheres e violência doméstica, e combate à discriminação em razão da orientação sexual, entidade e expressão de género e características sexuais. Resultante do Projeto Maria, o município de Mação divulga agora o Espaço M, que estará aberto no edifício do Serviço de Ação Social e contará com o apoio de uma psicóloga e de uma assistente social. O objetivo deste espaço é promover a articulação necessária e um eficaz atendimento, apoio e acompanhamento e encaminhamento das vítimas de violência doméstica e de género.
Rádio Eps, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Vila de Rei aprovou em reunião ordinária o projeto de regulamento de estímulos ao investimento no Conselho de Vila de Rei. Este novo projeto surge da necessidade de regular e estimular o empreendedorismo, criando condições favoráveis e atrativas para a criação de novas empresas e de novos postos de trabalho, dentro de um vasto leque de apoios através da atribuição de subsídios, isenções ou em terrenos. Destaca-se a concessão de 500 euros por cada posto de trabalho criado. A medida será ainda acrescida de 10% no caso de jovens empresários entre 18 e 35 anos, com pelo menos 50% do capital social da empresa. Esta medida irá beneficiar empresas que fixem ou possuam a sua sede no Conselho de Vila de Rei e que contratem pelo prazo mínimo de 3 anos trabalhadores em regime de horário completo. A medida abrange igualmente empresas que se fixem no Conselho, independentemente do local da sede, criando um mínimo de 50 postos de trabalho e que contratem pelo prazo mínimo de 1 ano trabalhadores em regime de horário completo. As medidas aprovadas no regulamento incluem ainda apoios como a isenção ou redução da taxa e preços municipais para a fixação de novas empresas ou novos investimentos em função do número de postos de trabalho criados, bonificação no pagamento de taxas e preços municipais para empresários que acolham estágios profissionais e ou que se comprometam e comprovem não efetuar despedimentos, apoios ainda à modernização do comércio e outras atividades locais, apoios à plantação de árvores, não inclui a plantação de eucaliptos, ou apoios à aquisição de ruminantes adultos, reprodutores e respectivas condições de exploração, entre outros.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Na primeira nota do dia de julho, costumo falar de exames escolares, da entrada da mudança de escola para os miúdos, das candidaturas às universidades, dos terminos de secundário e até de ATL de verão. Mas este ano tudo está virado ao contrário. O estado de ansiedade que vivemos muda-nos um pouco a vida. A população portuguesa e também mundial está centrada numa crise que é a crise da pandemia que nos assola. As pessoas boas, aquelas que vivem na ilusão de que a humanidade tem inerentemente boa, dizem que vamos sair melhores, mais tolerantes, mais solidários e que é uma visão otimista sobre a situação. A situação é que há uma inquietação que penso que em nível de Portugal e não só, não terá consequências boas. O próprio Primeiro-Ministro, numa situação de grande ansiedade, quase sempre, ele que é quase sempre comedido de atitudes e palavras, defende a sua equipa, pois quem há de ele defender, interrompeu ainda há pouco tempo a Ministra da Saúde por discordância nos termos que ela usou, por acaso foi confinamento, que tinha a ver com a nossa recente situação em Portugal. E ainda se queixou publicamente da falta de informações para poder agir em conformidade. Bem, notícias de grande importância para nós, como o que se passa com a TAP, que está com graves problemas, com os CTTs, uma nova injeção que estão a tentar fazer novamente no novo banco, ou ainda o ter acontecido há bem pouco tempo o segundo acidente já recente da central nuclear de Almaraz, a mais antiga em funcionamento em Espanha, das mais antigas da Europa, que espera para ser encerrada há anos e que estará a funcionar, nada a mudar até lá, até 2028, arriscando a vida dos portugueses, e estamos aqui bem perto do Rio Tejo. Portanto, a situação, tudo isto fica para segundo plano, porque o que nos comove, o que nos move, é as notícias alarmantes todos os dias das mortes que vão acontecendo em Itália, em França e também cá em Portugal. E agora uma nova notícia de que um novo vírus estará a ser identificado, acho que proveniência suína na China. Bem, em Tomar, que é aqui que nós estamos, ficámos agora a saber que a Câmara pretende comprar a sinagoga, que já pertence, por acaso, ao Estado português há quase 100 anos. Atualmente está sob a tutela da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. O custo previsto parece que é 87 mil euros, mas como é habitual, nós sabemos que estes números são sempre alterados quando é no final, quando fomos a pagar ficam sempre inflacionados. E se me perguntarem o que é que eu penso sobre isso, direi que depois de termos gasto, ou da cidade ter gasto 300 mil euros nas obras, que nos parece um pouco estranho uma compra. Parece que bastaria uma simples transferência para gestão autárquica, que é disso que a Câmara quer, pois claro, não será para vender ou para deitar o prédio abaixo. Se me disserem que eu não percebo nada do assunto, eu até aceito. Mas também posso argumentar que ainda é muito mais difícil entender o processo das transferências de competências do Estado para as autarquias da Lei de 50 de 2018 e essa está em execução sem transferência de verbas ou outros recursos para a sua execução. Também me agrada registar que a Câmara notificou os proprietários de construções ilegais de barracas, que não são casas de habitação, junto à Mata dos Sete Montes, de forma a dignificar o espaço. E a propósito, aguardo com alguma ansiedade o anúncio da Câmara Municipal de que irá comprar a Mata dos Sete Montes e já agora, se for possível, pedir também o aqueduto dos Pegões, porque também é de Tomar, são de Tomar ambos, e a única proteção que têm tido é dos tomarenses.
E é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.